Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto a verdadeira verdade sobre o cristianismo e sobre suas festas. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que não há absolutamente nada absolutamente está claro que a contagem anual dos cristãos demonstra o nascimento de JC. Pois mesmo que eles argumentem esse fato, mesmo assim, há um lugar para uma questão cronológica de acordo com o Talmud. Consta no Talmud, Sanedrin 107b, que JC viveu muitos anos antes do início da contagem cristã. Consta no Talmud que ele era um discípulo de Rabbi Yoshua ben Frachia. Quando Rabbi Yoshua ben Frachia e seus discípulos estavam hospedados numa pousada, Rabbi Yoshua disse aos seus discípulos: quão bonita é esta pousada! Querendo elogiar o modo e a maneira de hospitalidade lá. E seu discípulo, JC, pensou que seu mestre estava elogiando a dona da pousada, que é uma bela mulher. JC disse a seu mestre: Rabino, você diz que essa mulher é bela? Que essa mulher é bonita? Veja como seus olhos são feios. Rabbi Yoshua ficou furioso com seu discípulo, JC, e lhe disse: perverso! Você se ocupa com essas coisas? Para puni-lo e repreendê-lo, Rabbi Yoshua afastou a JC de ser seu discípulo. Diversas vezes, JC veio desculpar-se com seu mestre, mas este não o aceitou. Quando o mestre teve intenção de aceitá-lo de volta, JC veio pedir a nova aceitação, justamente no momento que seu mestre estava recitando o Shema. E, portanto, conforme a Halakhá, ele não respondeu. Naquele momento, JC pensou que seu mestre nunca mais o aceitaria. A partir daquele momento, ele decidiu se rebelar contra seu rabino e seus ensinamentos, até que fez o que fez. Uma das conclusões que o Talmud conclui aqui é que não devemos ser tão rígidos em não aceitar o arrependimento, pois vemos a consequência. Porém, mesmo assim, devemos levar em conta que JC teve o livre-arbítrio de escolher esse caminho. Ninguém o forçou a comportar-se desse modo. Além disso, devemos também levar em conta que o motivo pelo qual seu mestre o afastou é muito mais profundo do que está ao nosso alcance de entendimento e compreensão. E que se JC seguiu esse caminho fatal, com certeza isso não nasce de um dia para o outro. Ele com certeza já estava envenenado por dentro. Em bases das palavras da Gemará, aprendemos que JC viveu na época do Rabi Yoshua ben Prachia, cujos discípulos dele são os sábios do Pirkei Avot, Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shetach. E seus discípulos, os posteriores, são Shemaiah Avtalion e mais ainda depois Hillel e Shammai. Hillel foi presidente de Israel cerca de 100 anos antes da destruição do primeiro Bet HaMikdash. Muito antes da destruição do templo. E a destruição do Bet HaMikdash foi no 69º ano da contagem cristã, conforme declarado na Gemará, no Talmud, Avodazará 9b. Conclui-se daqui que não há uma conexão entre a contagem cristã e o ano de nascimento de JC, que existia muito antes. No livro Eshkol, um livro muito antigo dos nossos antepassados, conta que JC foi crucificado 130 anos, 135 anos antes da destruição do Beit HaMikdash. O Rabino Abravanel escreveu no livro Maayana Yeshua que não há verdade no que se diz que JC morreu 42 anos antes da destruição. E os cristãos dizem que ele morreu 42 anos antes da destruição para enfocar que, por causa da morte dele, o Beit HaMikdash foi destruído. O final da vida de JC é retratado no Talmud, Sanedrin 43a. Está escrito assim: na véspera de Pêssach, JC foi pendurado, e por isso que tem aquela famosa A Última Ceia, e foi proclamado 40, e foi, 40 dias antes, foi proclamado assim: JC será apedrejado, que é uma das quatro mortes do Beit Din, por haver feito feitiçarias e bruxarias, insultando e afastando o povo de Israel do serviço de Hashem. Todo aquele que sabe e conhece algum tipo de mérito sobre ele, que venha contar para o Beit Din, para que não chegamos ao caso de executar essa sentença. Mesmo assim, Ninguém veio contar boas coisas sobre ele. Ele foi morto e pendurado na véspera de Pêssach. No Talmud, Gitin 57a, é narrado e contado que antes que Onkelos se converteu ao judaísmo, ele perguntou ao espírito de JC: quem é importante no mundo vindouro? JC respondeu que os importantes no mundo vindouro são os membros do povo de Israel. Perguntou Onkelos: vale a pena agarrar-se a eles? JC respondeu: procure sempre seu bem e nunca procure seu mal. Todos os que tocam no povo de Israel é considerado como se estivesse tocando na menina dos olhos de Hashem. Vocês sabem qual foi a última frase que JC disse quando foi morto, antes de morrer? Os próprios cristãos constam em seus ensinamentos que ele gritou o que está escrito no Teilim, capítulo 22, passuk 2. Keili, Keili, lama azavtani. Meu Deus, por que me abandonastes? Dizendo deturpadamente, assim os cristãos interpretam, que Deus não pôde salvar. Só depois que ele foi morto, um punhado de pessoas fez dele um Messias. Enquanto o povo de Israel e todos os sábios de Israel, que são a transmissão da Torá original de geração em geração, rejeitaram JC com as duas mãos. Rejeitaram ele. Apenas os idólatras gentios acreditavam em JC. E, portanto, a religião cristã foi formada pela multidão de gentios que anteriormente adoravam árvores e pedras. E como o cristianismo se espalhou entre os pagãos, isso explica muita coisa. Assim, por exemplo, os cristãos acreditam, deturpadamente, que o próprio Deus engravidou uma mulher virgem. Fato que, na verdade, é feito para tapiar que Miriam, Maria, a mãe de JC, traiu seu marido, sendo que seu filho foi uma criança bastarda. Os missionários também acreditam que o JC crucificado era nada menos do que Deus, era que o Deus que se tornou um homem de carne e osso. Como os idólatras mais inferiores, essas pessoas acreditam que Deus é o eterno e infinito, que não tem corpo e nem imagem corporal, que criou e controla todo o universo, nasceu de uma mulher e cresceu como um bebê, como um homem de carne e osso, até ser morto pelos humanos? Os cristãos católicos até realizam uma cerimônia anual em que comem pão e vinho na crença que esses alimentos se tornam em seu estômago a carne e o sangue de seu Deus. Eles acreditam também em algo chamado Trindade. Trindade. E pensam que Deus, na verdade, consiste em três deuses, que são um. Talvez eles não tenham ouvido falar do versículo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escute, povo de Israel, nosso Deus é um Deus único. As crenças enigmáticas desses missionários, chamando-os de judeus messiânicos, terminam não apenas em crenças antilógicas, mas também em crenças antimorais. Os missionários acreditam que todos os milhões de judeus assassinados no Holocausto foram para o inferno porque não acreditaram no JC. Pense em todas as vítimas dos nazistas, todos os milhões de homens, mulheres, crianças e bebês. Agora, você não ficará surpreso que esses cristãos acreditam que mesmo um pobre menino que agora morreu de fome na África vai para o inferno só porque não teve tempo para acreditar em JC? Até mesmo bebês e pessoas estão erradas? Isso eles chamam de uma religião de paz e amor. Basta olhar para a enorme diferença entre a falsidade e a verdade. De acordo com o judaísmo, até mesmo os gentios terão uma parte no mundo vindouro e até mesmo serão ressuscitados se apenas fossem pessoas boas e honestas em suas vidas. Claro que você não deve responder a esses missionários, porque eles não estão realmente procurando a verdade. Se prestarmos atenção, eles optam por se voltar para os meninos e meninas mais inocentes do mundo. Para aqueles que já sabem por que a Torá de Israel é verdadeira, não serão mais capazes de levar suas palavras a sério. Vamos agora explicar brevemente por que o cristianismo não pode estar certo. Todas as religiões são conhecidas por falar de algum profeta. de algum profeta ou algum messias que disse às multidões que Deus foi revelado a ele. Os falsos profetas que fizeram tais afirmações não são necessariamente, não mentiram com intenção maliciosa, pois é muito provável que estivessem com doença de esquizofrenia. É claro para nós que aquele que criou o mundo inteiro com tão tremenda sabedoria não transmitirá a doutrina da verdade e as instruções do fabricante de uma forma que qualquer pessoa pode falsificar? Por essa razão, a Torá de Israel foi dada em um status nacional perante a um povo inteiro. A Torá de Israel é, de fato, a única Torá no mundo concedida em status divino a um povo inteiro, antes de 3 milhões de pessoas, e em grandes e poderosos milagres, como as 10 pragas do Egito, incluindo a praga do sangue e a praga dos primogênitos, seguida pela divisão do Mar Vermelho. A revelação divina no Monte Sinai foi uma revelação histórica, porque foi feita diante de um povo inteiro e não diante de indivíduos. Então sabemos que a Torá de Israel foi realmente dada por Deus e não inventada pelo homem. O cristianismo é considerado por ter surgido muito depois da outorga da Torá. Portanto, os cristãos reconhecem e acreditam que a Torá de Israel foi dada por Deus. Mas, além disso, eles também pensam que a Torá foi abolida e submetida por sua religião. Agora, imaginem vocês, um pai e um filho. O filho segue seu próprio caminho, mas admite que seu pai é justo e honesto. Mas o pai afirma que, tristemente, seu filho se rebela contra ele e segue um caminho que não é verdade. Claro que seguiremos o pai e não nos enganaremos ao seguir o novo caminho do filho. O mesmo se aplica ao cristianismo e ao islamismo. Ambos filhos errôneos acreditaram na doutrina judaica, mas reivindicaram um novo caminho. Somente os Yehudim continuaram a observar a religião original de Israel, de nossos ancestrais, como nos foi ordenado em relação ao Shabat. Está escrito na Torá Shabat, Shemot, capítulo 31, passuco 16, consta o seguinte: um pacto entre mim e entre o povo de Israel. Beni, o ben bnei Israel, ot hi leolam. Esta é provavelmente a melhor resposta para todos os cristãos à outorga da Torá no Monte Sinai. Se Deus quisesse mudar a Torá ou cancelá-la, Deus nos livre e guarde, seria compreensível que ele deveria aparecer novamente no Monte Sinai diante do povo de Israel como na primeira vez. Não é possível para alguém que assina um contrato com 3 milhões de testemunhas, cancelar o contrato perante poucos indivíduos? E também pode ser facilmente falsificado o fato que o Islã faz exatamente a mesma afirmação e nega o cristianismo. O Criador do mundo provou sua existência e grande poder diante do povo de Israel nos milagres milagrosos que realizou, para que todos soubessem que a Torá de Israel é verdadeira. Tanto JC quanto Muhammad tentaram abolir o dever de praticar mitzvot, mas nunca provaram sua afirmação em grandes milagres realizados diante de milhões de pessoas. Portanto, o cristianismo e o Islã não podem ser reais. Além disso, o Novo Testamento foi escrito por 4 pessoas anônimas que viveram cerca de um século após a morte de JC. O cristianismo não foi transmitido por milhões, como a Torá de Israel, mas por pessoas individuais que também podiam mentir ou errar. Essa é toda a diferença entre um conto de fadas e uma história nacional. Uma lenda que é transmitida por indivíduos sem fonte e a verdadeira história é transmitida por milhões que testemunham um grande evento. Como purificar, então, um feriado com o nome do santo cristão? Se você pesquisar o conceito silvestre, Ano Novo, na Wikipédia, você encontrará a seguinte frase: nenhum tratamento especial para os judeus na véspera do Ano Novo é conhecido, para melhor ou para pior, e não há evidência de perseguição aos judeus pela igreja durante seu tempo. No entanto, se você abrir qualquer outra enciclopédia com a entrada Silvestre, descobrirá muito rapidamente que Silvestre foi o primeiro líder cristão a assumir a autoridade romana para forçar o cristianismo em cima das massas, em cima das armas. Essa é a verdade amarga, que a partir da época do Ano Novo Cristão começou um período de escuridão para o povo de judeu no exílio. Um período que culminou com perseguições cruéis e libelos de sangue que duraram mais de 1.000 anos. E tudo isso começou desde o primeiro ano novo, assumiu o controle da vida humana e do papel cristão, os infiéis do judaísmo. Esses fatos foram escritos na Wikipédia em inglês, mas não aparece na Wikipédia em hebraico. Nossa Wikipédia disse apenas que não há registro explícito do assassinato do judeu em seu nome, e o principal é que eles podem celebrar em paz. Os proponentes de seu caso têm trabalhado para disponibilizar online a transcrição real dessa declaração. Os defensores de seu caso têm um trabalho para disponibilizar online a transcrição real dessa declaração. É o que afirma a Wikipédia hebraica, Silvestre, que a Junta no século IV tratou da supressão dos infiéis na unidade da Santíssima Trindade, mas não há evidências que ele tenha agido especificamente contra os judeus. Ano Civil. O que você prefere celebrar como judeu? Feriado judaico de Rosh Hashaná ou o Ano Novo Cristão em homenagem a Silvestre? Todos falam do nome Réveillon, mas esquecem o principal. O aniversário civil era para marcar o ano cristão da vinda de JC. Nesse dia, a Igreja Cristã optou por festejar, daqui a uma semana, que os 2021 anos passaram desde o nascimento de JC. Existe uma ideia cristã, mais uma prova cristã, que isso é um ato cristão mais do que está agora? Esses são os fatos secos, sem interpretação. Fatos históricos. No dia 25 de dezembro, é considerado Natal pelo nascimento de JC. No dia 31 de dezembro, a Igreja Católica designou o Dia da Lembrança e feriado em homenagem à véspera do Ano Novo Santo Cristão, como definiram. O Ano Civil marca o novo ano 2021 e pretende marcar que 2021 anos passaram desde que JC nasceu. Na maioria das línguas europeias, as letras AD são adicionadas ao ano, iniciais latinas da frase Anno Domini, que significa no ano de Nosso Senhor, do JC. Comemorar a contagem dos anos do falso profeta cristão é o ato mais não-judeu que existe. Não só é a data de celebração fixada pela Igreja Católica em memória do JC, como também é celebrada a memória do primeiro cruel perseguidor de judeus, o emissário da Igreja Católica, o Silvestre. Além disso, como podemos esquecer o nosso Rosh Hashaná? Já temos nosso próprio hebraico, que é uma tradição em nosso povo há 3.300 anos. Mais de 1.300 anos antes do nascimento do primeiro cristão. Nossa tradição é autêntica, um ano hebraico celebrado apenas pelos judeus do nosso povo e não por qualquer outro povo do mundo. Todos os judeus celebram o Rosh Hashaná. Esse é o feriado judaico e hebraico que marca a contagem do ano desde a criação do mundo. Quem comemora o ano civil contradiz em suas ações o ano hebraico que nós, como judeus, devemos lembrar nosso feriado hebraico Rosh Hashaná. Somos os únicos que celebram o ano hebraico e se subestimarmos nosso feriado em favor da contagem do ano cristão, perderemos a tradição hebraica que acompanha nosso povo há mais de 3 mil anos. Pessoal, essa aula foi dada para demonstrar, não para falar contra de ninguém e não para humilhar ninguém, somente para mostrar os fatos verídicos sobre o cristianismo, mostrar os fatos que realmente nos ensinam quando foi e como foi a criação e a invenção dessa religião. Nós não forçamos ninguém a nada. A pessoa faz somente o que ela escolhe, o que ela acha de acordo. Nós aqui somente mostramos a verdade para que a pessoa saiba escolher entre a verdade e a falsidade. Muito obrigado, boa noite.